Tão dependentes das aglomerações, os eventos e atividades culturais foram os primeiros segmentos afetados pela pandemia de coronavírus e também os que sofreram as maiores interdições e devem ser os últimos a voltar à normalidade. Essas atividades empregavam em 2018 mais de 5 milhões de trabalhadores diretos, de acordo com o IBGE. Além disso, setores de eventos e de turismo, que costumam andar de mãos dadas, representam em conjunto a segunda maior economia do estado do Rio de Janeiro, movimentando cerca de 300 bilhões de reais por ano, atrás apenas da indústria de óleo e gás. Os efeitos da pandemia são igualmente grandiosos. Pelas contas da Associação Apresenta Rio, que reúne promotores de eventos do Rio de Janeiro, a paralisia das atividades já custou cerca de 1 milhão e 300 mil empregos em todo o país e pelo menos 300 mil apenas no estado. De acordo com o diretor-presidente da associação, Pedro Guimarães, os prejuízos já somaram 80 bilhões de reais do início da pandemia até maio e podem chegar a 270 bilhões até o fim do ano. Para mitigar o problema, o setor reivindica a aprovação de uma lei na capital fluminense e a adoção de medidas semelhantes em outros lugares.
Teve a notícia da publicação do projeto de lei 1833 aqui no município do Rio de Janeiro, que versa sobre uma série de incentivos para a nossa indústria do entretenimento, como redução da alíquota do ISS para 2%, como a isenção de taxas de publicidade, de propaganda, de utilização de área pública e de vigilância sanitária, a não mais bitributação de atividades de agenciamento, de eventos ou de publicidade, e, por fim, a criação da autodeclaração e, consequentemente, a autorização prévia para os eventos que tiverem o apoio oficial da prefeitura. Essas, sim, são medidas objetivas que o poder público pode e deve ajudar.
Guimarães também ressalta a importância de outras medidas de auxílio financeiro direto, como o oferecimento de linhas de crédito especial e a manutenção dos programas de incentivo. Um grupo que conhece bem a importância do financiamento público da cultura é a Companhia de Teatro Ensaio Aberto, que há 10 anos ocupa um galpão na região portuária carioca, cedido pela prefeitura, e que só conseguiu honrar o salário dos cerca de 50 integrantes porque é financiada por emendas parlamentares. Os artistas e técnicos mantêm uma rotina intensa de estudos orientados remotamente enquanto aguardam para dar seguimento aos projetos que incluem a criação de um núcleo de peças infanto-juvenil. Mas a diretora de produção da companhia, Tuca Moraes, se preocupa com a cena teatral brasileira.
Embora a gente esteja numa situação bastante privilegiada nessa quarentena, e de fato nós conseguimos não demitir ninguém, ao contrário, conseguimos trazer novas pessoas para a equipe, mas nós estamos muito sentidos porque nós estamos vendo vários grupos fechando as portas no Brasil, né? Nós não fizemos uma coisa de vamos fazer teatro, também não fizemos live, mas a gente entende que essa foi a sobrevivência de muitos nossos companheiros artistas e só que isso para os grupos funciona pouco, né? E os grupos realmente estão se dilacerando e não só não há nenhuma política para resolver isso, como a política é que os grupos fiquem à míngua mesmo.
O baterista e publicitário Bruno Castro também se diz um privilegiado, porque mesmo sem poder se apresentar, conseguiu continuar trabalhando com cultura, produzindo conteúdo para as redes sociais de um festival. Mas a pandemia acabou adiando o objetivo perseguido há mais de 20 anos: viver exclusivamente da música. Ele aproveita a pausa nos shows para estudar e se aperfeiçoar, e há alguns dias lançou um trabalho autoral junto com a banda pessoal da NASA. A música Já Era Bom, disponível nas plataformas digitais. Outras canções estão sendo finalizadas e ele classifica esse processo criativo como um bem psicológico e espiritual para a própria banda. E também ressalta a importância do esforço de todos os artistas para o público.
Quando começou o isolamento, eu estava justamente na beira de fazer uma sequência de 7 shows em 2 semanas, ou seja, ia ser praticamente tocar dia sim, dia não. Nesses 7 shows eu ia fazer apenas com bateria a grana do mês inteiro. Com a pandemia, todos esses shows foram cancelados. Foi horrível no começo. De alguma forma, eu sinto que toda essa movimentação de ficar em casa, de repensar coisas e de ter que se adaptar, isso vai deixar marcas para o futuro. As pessoas falam muito, né, no novo normal, porque as pessoas precisam da cultura, as pessoas precisam do trabalho de quem faz o mercado da música, o mercado do entretenimento acontecer. Pela nossa, né, necessidade de ser feliz, de afeto, de seja lá o que for.
mas quem depende do faturamento dos eventos se encontra em uma situação delicada, que não poupou nem as festas mais tradicionais da cidade. O Samba do Trabalhador, que é realizado todas as segundas-feiras há 15 anos, atraindo em média 1.000 pessoas, nunca passou tanto tempo sem levar alegria ao Clube Renascença na zona norte da cidade. Para amenizar a angústia dos cerca de 50 profissionais envolvidos no evento, uma vaquinha online está sendo realizada e a quantia será distribuída de acordo com a necessidade de cada um. Mas o que o sambista Moacir Luz, criador do evento, quer mesmo é uma vacina contra o coronavírus, que permita que o samba possa sair da quarentena. Totalmente isolado desde o início da pandemia, ele faz lives semanais pelas redes sociais para não perder o contato com o público, mas sente muita falta das palmas.
No dia 12 de março, que foi o último dia que nós fizemos shows, nós viemos do Circo Voador, lançamos um disco naquele dia. Estávamos com passagens compradas para ir para a Argentina e Uruguai, pela primeira vez o grupo para sair fora do Brasil. E de uma hora para outra, assim, você dorme com esperanças e sonhos para ser realizações e acorda vazio, entendeu? O mar esvaziou, o céu escureceu. É uma ficção mesmo, porque fecha tudo, e aí? Não sabe o que fazer. O artista fica sufocado. Eu optei por esse isolamento absoluto, mas a minha cabeça não para. Então eu tenho feito muita música, estou botando vídeos novos para dar um gás, né? E a live é isso, a live é a diferença da live, um silêncio absurdo. Você acaba de cantar, espera o aplauso e não vem, né? Mas você se emociona de tocar para as pessoas, porque ajuda a gente a superar.
Mesmo sem a vacina, o diretor-presidente da Apresenta Rio, Pedro Guimarães, acredita que já é possível adotar um protocolo de retomada das atividades de forma gradual, com restrições mais flexíveis, adaptada a cada tipo. Ao menos na capital, essa retomada já tem data prevista para acontecer. O plano de reabertura econômica da prefeitura prevê o retorno das atividades culturais em espaços abertos a até 1/3 de sua capacidade de público, já a partir do dia 1º de julho. Se o plano for seguido, os espaços fechados voltam a funcionar com a mesma restrição no dia 17 do próximo mês. Mas o retorno irrestrito das atividades só deve ocorrer mesmo na segunda metade de agosto. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.